Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20. Resolveu não ir, mas no dia imediato, quando deu por si, estava defronte da casa de Leonília. Tensionava não entrar, mas uma grande confusão de vozes que vinha das salas prendeu-lhe a atenção. Que diabo significa isto?
Dile.
Pifácia vem em leilão em cima. Pelo corredor viam-se entrar e sair negros e galegos carregados de móveis, ao passo que um formigar de homem sem bigode, cabelo curto, de jaqueta, sem gravata e sem colete, enchia todos os aposentos da casa. Não há dúvida, considerou o rapaz, subindo até ao primeiro andar. E o seu raciocínio foi confirmado logo pela presença de um sujeito que, de martelo em punho, apregoava o preço dos móveis a um grupo de arrematantes. 20 mil réis pelo espelho. É de graça, meus senhores. 25 mil réis, mas ninguém baldo. Com esta música perseguir-lhe os ouvidos, atravessou a sala e depois os quartos, até encontrar o criado que o recebera naquela noite do lírico.
Ah, é o senhor Teobaldo?
Sim, disseste.
Aqui tem esta carta.
Rapaz tomou a carta, abriu e leu. Mudei-me para Santa Teresa. Agora já não tens razão para fugir de mim. Espero-te, não te demore. Tua Leonília vinha escrito o nome da rua e o número da casa. Teobaldo, sem ânimo de entestar com as ideias que lhe trouxe a lachara dessas poucas palavras, desceu a rua e quase que maquinalmente foi seguindo a indicação do bilhete. Chegou às 3 horas ao lugar marcado. Era uma casa nova, muito modesta e pequenina, escondida em meia dúzia de árvores e coberta de reprepadeiras, que lhe davam um aspecto encantador. Ele atravessou o pequeno jardim e bateu. Leonia veio em pessoa abrir a porta. Não parecia a mesma, tal era a transformação por que passara, até a sua própria fisionomia parecia a outra. Trazia um singelo vestidinho de chita, apertado à cintura, que mal deixava perceber uma pequena parte do colo, os braços, porém, mostravam-se livres por entre a largura das mangas e o cabelo, enrodilhado sobre a nuca e seguro por um simples pente de tartaruga. Já lhe não caía na testa como dantes. Mas ao contrário, dividia-se lhões banhenturais na fazendo ver uma fronte cor de mármore, cujos sutis reflexos de ouro mais pálida tornavam. Por únicas joias trazia ao pescoço a medalha que lhe dera Teobaldo, e no dedo anular da mão esquerda uma aliança de casamento, em vez de caprichosos sapatos de peito aberto e grande salto, que ela até aí usava. Tinha agora uma honesta botina, preta e de uraque apenas guarnecida por um laço de fita da mesma cor. O filho do barão, ao vê-la assim tão outra, ficou longo tempo a contemplá-la, perguntando um gesto que significava aquela transformação. Ela, em resposta ao pensamento dele, sorriu e disse, indo colocar-se-lhe ao alcance dos lábios, está satisfeito?
Sim, e que não poderás dizer agora o que disseste ontem.
Mas tu és doida?
Não te compreendo, filha.
Isto quer dizer que, em resposta à tua frase de ontem, resolvi separar-me de tu que me prendi ao passado, vende o carro, a mobília, as joias, as roupas e o produto dessas coisas. E suponho que terei um pequeno fundo de reserva para o dia em que me abandonares. E passando-lhe o braço no ombro. Aqui na há que te possa fazer corar. Nada disto foi pago ainda e não há de ser sem ordem tua. Também é tudo tão pouco que não tens que recear pela despesa. Ficaram ambos calados por um instante. Vem ver a casa comigo, disse ela afinal, pujando-o brandamente para fora da pequena sala. É um verdadeiro ninho de noivos pobres. Aqui tudo é simples quanto pode ser. Mobília americana, louça de família, vês. Tenho até uma máquina de costura. Teobaldo olhava para tudo aquilo, como se assistisse à representação de uma comédia, afigurava-se-lhe que, uma vez caído o pano do teatro, Leonília tornaria logo ao primitivo estado. Me perguntou Eta, não me dizes nada? Ficas assim, mudo, como se nada disto te interessasse. É que ainda não voltei a minha filha. Espasmo, pois então prepara-te para ouvir o mais extraordinário. Do princípio do mês que vem em diante vou trabalhar em casa do Gabardan.
Que Gabardan? Aquele cabeleireiro da rua direita.
Sim, meu pai era Francento Asfansabes, foi o primeiro cabeleireiro que deu da corte. Eu aprendi a trabalhar com ele... Até o dia em que lhe fugi de casa, tinha as honras da sua primeira discípula. Ninguém me excedia na oficina. E juro-te que, se voltar ao serviço, hei de sair-me tão bem ou melhor do que nesse tempo.
Ah! Não calculas, eu fazia uns o que todas as minhas companheiras, e apresentava sempre trabalho muito limpo,
já ganhava um belo ordenado.
É admirável,
respondeu o rapaz. Ora, prosseguiu Leonilha, o gabardã muito que me fala em entrar para a casa dele. Hoje lhe mandei dizer que aceito, e do princípio do mês que vem em diante, é natural que... De sorte que tencionas fazer uma completa regeneração.
Diti,
é por conseguinte uma regeneração por meio do amor. O amor servirá apenas para dar o primeiro impulso, depois o interesse e a ambição se encarregarão do resto. Ambi certo? A trabalhando com vontade, é natural que apareçam lucros e com estes a febre de prosperar.
Então, todo o meu ideal será ter uma boa cara,
uma firma bem acreditada, um capital seguro e, para conseguir tudo isso, é indispensável uma conduta exemplaríssima. É necessário que não possam dizer a mais pequenina coisa contra mim.
Compreendes?
Sim, senhora, o plano é engenhoso e faz honra ao teu espírito, mas convém saber se terás bastante energia e bastante perseverança para realizá-lo.
Não me esses.
Vocês?
Vocês, pobres filhas do vício, são como os ingleses. Por mais que viajem, por mais que se demorem nos países estrangeiros, têm sempre o sentido, a alma e o pensamento voltados para a pátria. Veio-te agora a fantasia de dar um tasseio pelo amor, mudaste de roupa, tiraste as joias, tomaste para disfarce esse modesto vestidinho de chita e desferiste afinal o voo, mas, se quiseres falar com franqueza, hás de confessar, minha querida, que a tua alma não se presta à pobre casinha sem espelhos, sem tapetes e sem as fosforescências do luxo. Tua alma ficou lá de onde partiste. Apenas trouxeste a imaginação para o uso da viagem. Eu seria capaz de apostar a cabeça em como a tua primeira ideia, quando resolveste fazer tudo isto, não foi amor, nem ambição, mas pura e simplesmente calcular o efeito que semelhante fantasia iria produzir sobre as tuas companheiras e sobre os teus admiradores. Que dirá fulana quando souber? Que dirão fulanos e beltranos? Com certeza hão de achar-me original, caprichosa, uma verdadeira heroína de romance. E se manhã suceder que as tuas companheiras e os teus amantes, em vez de enxergarem na tua regeneração uma fantasia original, entendam que te regeneraste por necessidade, que fizeste sóbria e modesta por já não poderes ser extravagante e opulenta. Se eles julgarem assim, filha, juro que a tua mal entendida vaidade de cortesã despertará furiosa. Então tu, para provares que não és inferior a nenhuma das tuas competidoras, voltarás fatalmente ao primitivo estado calata. Ah, bem sabes, minha Leonilha, que as recaídas são sempre muito mais perigosas do que a própria moléstia.
És cruel, não sou apenas sensato, e que pretendes me convencer com a tua sensatez, de que não acredito em semelhante reabilitação.
Nem meu amor nesse acredito. Não que ele dure muito tempo, mas acredito que ele exista agora. Toda mulher ama sempre, algumas dedicam-se a um só homem durante a vida são as constantes, outras gostam de variar, são as do gênero a que pertences. Mas, no fim de contas, todas elas amam, naturalmente, sem esforço, por uma fatalidade orgânica, sem haver nisso outro mérito mais do que se obedecessem a qualquer uma das funções fisiológicas do seu corpo. Pois então, no amor que te consagro, cujas provas reais acabo de dar-te, não há mérito algum.
Não digo isso, filha. Há um mérito relativo no que acabas de fazer. Apenas sustento que o amor, qualquer que ele seja, não me causa entusiasmo nem admiração de nenhuma espécie. Se não me amasses, amarias a outro, amas-me, não porque eu seja forte, inteligente ou bom, mas sim por uma razão muito simples, porque és mulher. O caso seria para espantar. Se em vez de te apaixonares por mim, te apaixonasses por uma estátua, ou por uma árvore, ou por um elefante, ou por esta bengala.
Enganas-te. Amo-te não pelo simples fato de ser mulher, mas porque tu reúnes em todos os dotes que nos seduzem, és nobre e altivo como um príncipe, és forte e corajoso como um homem, és belo como uma estátua, original como um gênio e espirituoso como um parisiense, e tudo isso reunido.
Força, altiveza, espírito e originalidade, tudo isso eu que o amo e o que faz de mim a tua escrava.
Logo, se eu fosse feio, estúpido e fraco, não me amarias, não, de certo. E é esse amor que entendes tu, deve me entusiasmar.
Porque nada conheço mais imaítico, mais buço e mesquinho do que semelhante amor.
No fim de contas não é a mim que amas, é a ti própria, não é a minha pretendes contentar, é ao próprio gosto e ao teu próprio coração.
Se te sacrificas por mim, se me preferes a tudo e a todos, não é porque eu goze muito com isso, mas sim porque tudo isso é necessário para a tua felicidade. E se me desejas o bem, é ainda para que a minha aventura se reflita sobre ti. É para que tu a possas desfrutar, para que a possas saborear com delícia. Não achas que isto é exato? E conheces, porventura, algum amor que não esteja nessas condições? Perguntou Leonília. Olha em torno de ti, procura em todos os corações um amor que não tenha sempre por base o mesmo egoísmo. O amor materno. Respondeu Teobaldo, transpondo com a amante o portão da chácara e indo-as assentar-se ao lado dela sob um caramanchão. A mãe ama sempre o filho, seja este feio, estúpido ou mau. Mas só ama o próprio, o seu. Esta ideia de propriedade só por si é já egoísmo. Vai dizer a qualquer mãe que faça pelos filhos dos outros o que a natureza lhe inspira por aquele que lhe saiu das entranhas. Ela te responderá que quem pariu Mateus que o embale. E se há uma dedicação sem a menor sombra de altruísmo é essa justamente, porque a mãe nunca ama o filho pelas qualidades que ele possui, mas tão somente porque ele é uma continuação dela, porque ele é um pouco de sua carne e porque é a consequência palpitante. Por bem dizer, a personificação do amor de quem a possuiu. No filho ela se vê a si e vê também o homem a quem amou, isto é, vê todos os gozos, todas as egoísticas venturas de que há pouco falavas. E meu amigo, se netrares no âmago de todas as outras afeições, hás de sempre encontrar lá dentro a mesma mola feita de egoísmo. O amor filial.
Não existe.
Não existe porque o amor filial é a convivência. Hábito é o primeiro beijo que recebemos, é a canção que nos embalou o berço, é a lágrima que se juntou à nossa primeira lágrima, o sorriso que se fundiu com a nossa primeira alegria, e mais tarde, é a recordação de tudo isso. Se para o nascer um filho dos braços maternos e me medirem pois qual é o amor que ele sente pela mãe. E assim são pouco mais ou menos todos os afetos, uns amam para go, outros por a, do hábito, outros simplesmente por necessidade. Estás iludida, recuou teu Teobaldo acendendo um charuto. Eu, pelo menos, tenho em minha vida uma afeição que se constituiu sem o concurso de nenhuma dessas circunstâncias. Tenho um amigo cuja única boa qualidade que possui e que me leva a estimá-lo é ser bom, não só para comigo, todos, seja lá quem lá for. Sim, coruja. Não o conheces e bem provável que não chegues nunca a conhecê-lo.
Por que não?
Porque ele teria medo desse teu espírito diabólico e profanador. É uma alma imaculada que se retrai ao mais leve rumor de tudo que é feliz, espetaculoso e barulhento, com a mesma facilidade com que se abre para tudo aquilo que chora e sofre. É uma triste criatura que vive silenciosamente para a dedicação e para o amor. Tanto é capaz de sacrificar-se pelo bom, como pelo mal, um estúpido ou um gênio, uma mulher monstro ou uma mulher encantadora. Todos lhe merecem a mesma ternura, desde que a alma lágrima está a trancar ou a mais ligeira sombra de sofrimento a desfazer. É capaz de despir o paletó para cobrir com que tem frio, e fica triste se em sua presença decepa uma árvore qualquer. É um santo, disse Leonia a rir. Vou ver o Teobaldo, é simplesmente um homem feliz, e depois de descrever o tipo do amigo, tem inveja dele.
Tentem-lhe inveja.
Caulo, quando não gozará erros, não dos outros e tão pouco de si mesmo, calcula a infinita volúpia da sua abnegação, o prazer supremo de não ter um vício, a consciência de não ter cometido uma ação má durante toda a sua vida. Há de haver um pouco de exagero de tua parte. Não disse a metade do que ele é. Que entusiasmo! Parece que o estimas mais do que a mim. Popudera, resmungou o rapaz, disposto a continuar o elogio do coruja. Mas foi interrompido pelo criado, que o chamava para jantar. Teobaldo tinha às vezes dessas expansões, dava para discorrer com entusiasmo sobre alguém que na ocasião o impressionava, ao passo que no dia seguinte seria capaz de fazer o mesmo por uma pessoa completamente oposta. Do meio para o fim do jantar, jantarzinho de hotel, porque nesse dia ainda não se havia acendido o fogo na casa. Ele se mostrou menos pessimista a respeito do amor das mulheres e mais disposto a corresponder com os carinhos ao sacrifício de Leonília, entretanto. Quando esta lhe falou em viverem juntos, Teobaldo protestou energicamente não. Isso não era possível. Ele tinha lá as suas aspirações, Precisava fazer carreira e não estava resolvido começar com o pé esquerdo. És um ingrato. Queixava-se ela, enxugando as lágrimas. És um ingrato. Até aqui fugias de mim, porque eu não era só tua, pois abano tudo. Venho me meter-me neste canto e tu, e mesmo assim, declaras abertamente que não queres morar comigo. Ou eu também, demais. Já passa a maldade. Não, filha, é impossível morarmos juntos. Hei de aparecer-te de vez em quando, sempre, talvez todos os dias. Um homem mau, um egoísta, e multiplicaram-se as recriminações. A Babaldo, apesar do firme propósito em que estava de muscar-se depois do jantar, resolveu não ir, ficou. Também que diabo. Seria crueldade deixá-la ali, em la casa, em companhia de um criado admitido na véspera. E demais pensava ele, que posso eu recear? Quando a coisa se torna perigosa, mando-a plantar batatas,